Glória e louvor seja ao Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para vivenciar a Deus. Mas o cantar simplesmente faz parte. Nós abrimos nisso os nossos corações e adoramos. Nós agradecemos ao Senhor em corinhos, em cânticos e em orações por aquilo que Ele fez em nós. Também eu quero, da minha parte, desejar as boas-vindas de todo o coração a todos no precioso nome do Senhor. E desejo a mim e a todos nós um tempo de refrigério e de bênção. E para que todas as tensões sejam retiradas, isso significa que tudo o que causa tensão em nossa vida, isso fique para trás, ou deixar para trás. E não permitamos que através de alguma coisa surja alguma tensão. Vocês conhecem a palavra da política? Ela diz relaxar, política de relaxamento ou de distensão. Lá onde há perigo, onde algo não está certo, eles querem que a coisa então seja trabalhada para que fique bem de novo. Vamos atentar para que nós, cada um, nesses dias, nós contribuamos para que nenhuma tensão surja. E aonde ela foi trazida, então ela deve ser colocada debaixo da cruz e deixada lá, para que nós, de fato, possamos estar tranquilos, relaxados, debaixo da presença de Deus. Eu deveria ser o mais nervoso de todos nós, mas não quando temos confiança em Deus. Se formos confiar em nós mesmos, então a coisa estaria muito ruim. Mas quem confia no Senhor e crê nele, não pode e não será envergonhado. Pode passar por provações, mas ser envergonhado, nós não podemos. Parece às vezes assim, mas o fim trará a prova que ninguém foi envergonhado que confiou no Senhor. E isso está de fato escrito assim na Bíblia. E por que está escrito na Bíblia? Por isto é verdadeiro, e por isso nós cremos. E porque cremos, nós podemos também vivenciar. Nós queremos, nesses dias, ter horas bíblicas de forma especial. Nós queremos passar pela Santa Escritura e nos aprofundarmos juntos na palavra para que cada um possa levar muito para casa. O que se refere a pregações, vocês têm tanto material, sejam as pregações traduzidas do irmão Branham, ou aqui de nós, as pregações foram mantidas lá e cá. Temos uma medida tão grande que isso vai até o... De fato, já bastaria até o começo do milênio. E mesmo assim, Deus nos concede novo ainda, além disso. Todavia, não se trata somente da proclamação, mas de cada um. Com que posicionamento ele ouve a palavra de Deus? Eu não sei se meu amado irmão Sim que está aqui. Sim, ele está aqui. Posso dizer o que você me disse no último domingo? Sim, eu vou dizer assim com as minhas próprias palavras. Primeiro, A pregação não tinha quase nada a dizer. Mas então ele ouviu mais uma vez. Então já tinha muito a dizer. E então o irmão ligou e perguntou: você ouviu a pregação mais uma vez? Era muito poderosa. Então, pela terceira vez, eu vou dizer com as minhas palavras. Então, a coisa de repente caiu e a alegria foi muito grande. Caiu moeda, como se diz. Às vezes, não estamos na posição correta. Talvez estamos um pouco assim, distraídos. Isso se passa com todos nós, a cada um de nós. E por isso, é necessário, interiormente, na reunião, estar silencioso diante da face de Deus, porque o Senhor acalma cada tormenta, independentemente aonde Ele esteja, Ele está conosco e a Sua palavra tem que, ainda hoje, acalmar ventos e tormentas e ondas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor, naquela época, também disse: olhem como vocês, atentem como vocês ouvem. Se trata, de fato, como nós ouvimos a palavra de Deus. Quantos, naquela época, ouviram nosso Senhor? Mas como eles ouviram? Uns com os corações abertos e os outros com crítica e tudo mais ainda que havia. Eu não creio que alguém faria o esforço de vir somente para fazer crítica, para poder fazer crítica. Eu creio que todos nós viemos com um anseio nos nossos corações de ouvir a pura e santa palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos então vivenciar, para que possamos ser uma parte da palavra e vivenciar uma parte da história da salvação, e que nós sejamos introduzidos mais profundamente nos mistérios de Deus. Eu creio que nós viemos com esse anseio. Eu tenho saudações a ser passadas de muitos que telefonaram ou pediram pessoalmente. Irmão Werner Sieg pediu-me no domingo em Zurique de saudar a todos de coração. Outros irmãos também, o mesmo. O irmão Forestieri telefonou hoje para saudar a todos. E poderíamos ir para mais outros. Muitos nos desejam, nesses dias, a bênção de Deus. Mesmo se não podem estar aqui, assim, em espírito, estão ligados conosco. Nós esperamos, e essa é uma consideração terrena, que também o que se refere ao exterior, às os pernoites e assim por diante, que nós também possamos nos sentirem nesses quartos onde vêm muitas pessoas. Se não agrada muito assim algum, então não critiquem para ainda não tirar coragem de outros. De certa visão, com todo o amor e boa vontade, só podemos até um certo ponto seguir cada desejo. Nós tentamos, com as possibilidades que nós temos, tanto quanto podemos, se conseguimos fazer isso sempre, fazer tudo para todos direitinho, não sabemos. Nós tentamos. Na outra parte, vocês têm que ajudar. Talvez essa consideração, especialmente sobre crianças, entre crentes, pais crentes, é assim que eles devem atentar, especialmente aos seus filhos. E se não for o caso uma vez, então outros pais atentarão para a filhos que não lhes pertencem, assim para que tudo sempre esteja sem problemas, sem perturbação. E ninguém deixe subir algo em seu coração. Eu quero que desejar as boas-vindas a todos, nossos irmãos da França, da Bélgica, da Suíça, da Áustria, da União Soviética, da Polônia, da Finlândia, do Haiti, e quase teria dito de Honolulu, aonde quer que vocês vieram, da África, de onde quer que vocês tenham vindo, Deus o Senhor possa vos abençoar da riqueza da sua graça. Eu vejo lá um irmão do Burundi, e muitos estão aqui. Se todos pudessem estar aqui, que queriam estar aqui, então o lugar aqui nos quais os carros estão estacionados não bastaria. Deus fez grandes coisas em muitos. Me foi dado um privilégio muito especial a um amigo meu da República Democrática da Alemanha de desejar as boas-vindas a ele. Você sabe, nós evitamos de mencionar nomes intencionalmente, mas você pode se levantar, sim. Deus te abençoe no nosso meio. O irmão ao lado dele já é nosso convidado conhecido. Nós temos dois irmãos jovens aqui da República Democrática da Alemanha. E quem faz um pedido nessa idade para vir para cá é negado, especialmente o nosso irmão que nunca esteve aqui, que ele pode estar aqui. Com certeza é um milagre de Deus. Nós desejamos a ti e a todos nós, de coração, a bênção de Deus. O mesmo nós desejamos ao governo lá e a todos. Nós pertencemos àqueles que cremos na palavra de Deus no seu total e respeitamos também a parte onde está escrito: todos os governos são de Deus. Se isso nos cabe ou não cabe, mas assim está escrito. E por isso, isso tem que caber a nós. E desejamos a todos e todo o coração a bênção de Deus. O que desejaremos mais? Que todos que se enganaram no cristianismo e foram desviados de uma vez pudessem receber o verdadeiro Cristo pregado e vivenciassem a Ele. No desenvolvimento, muitos ajudaram, que hoje não estão mais aí. Mas em política nós não queremos nos meter, porque isso é uma coisa muito, uma brasa quente como a religião. Essas duas coisas nós de fato deveríamos deixar em paz. E por isso, nesse lugar, não temos nada a ver, seja com política ou religião. Sim, vocês estão surpresos aí. Vocês estão surpresos, sim. É uma grande diferença entre religião e a religiosidade e tudo mais. Até entre o termo crente, há pouco o homem mundial em Assisi disse que todos os crentes estiveram lá, independentemente de que direção de fé eles pertenciam, se criam em Buda ou em Confúcio, todos eram crentes, todos oraram e assim por diante. Então, há termos assim nebulosos, seja reclamado a Deus. Crente é aquele, aos olhos de Deus, que crê a Deus e a palavra de Deus de coração. Por isso somos gratos que tais pessoas ainda existem sobre a terra. E nós não julgamos a nenhum outro, pelo contrário. Se sentimos algo, Então, somente uma profunda dor em nossos corações. E ligado com isso, ao profundo desejo que o fiel Deus, que conhece todos os corações, sabe todas as circunstâncias, que Ele, antes de fechar as portas da humanidade, fizesse uma oferta da graça, e assim, se compreendemos a Santa Escritura corretamente, ainda fará, porque o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todos os povos para testemunho. O Senhor disse naquela época: vós sois minhas testemunhas. E esse testemunho, o testemunho vivo do Deus vivo, que se revelou em Cristo, da congregação que foi vivificada, deve ser proclamada mais uma vez. Deus nos chamou para a vida eterna. Então, sintam-se bem no Senhor, estejam abertos para cada palavra que nós leremos nesses dias. Muitas passagens bíblicas serão lidas, e então nós veremos como o Espírito de Deus atuará adiante. Como primeiro, começaremos com passagens bíblicas que parecem ter uma contradição aparente entre si. E eu faço isso com a intenção para nos ajudar, porque nós temos que conseguir lidar com os argumentos de outros. E somente então, se nós soubermos de fato da Bíblia, nós poderemos encontrá-los junto com a Palavra de Deus. Antes de entrarmos na contemplação da Palavra, vamos nos levantar mais uma vez e orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por este dia. Abençoe e santifica-o para a glória do teu nome, louvor do teu nome. Santifica os lábios que usarás para falar. Santifica os corações e ouvidos daqueles que ouvirão. Sim, conceda graça para ambas coisas, para o falar e para ouvir. Que as palavras que serão expressas sejam palavras de Deus. Nós pedimos por todos que não estão salvos ainda, por todos que se encontram em dúvida, tu possa tirá-los do fogo como uma brasa ardente, que possa salvar, libertar e curar. Guia-nos, passa diante dos nossos olhos que nós estamos reunidos diante da tua face no teu nome aqui, para vivenciar a ti novamente, que ninguém possa ser excluído da tua bênção. Aceita a todos nós. Nós abençoamos o teu povo no teu nome. Nós lembramos de Israel, do teu povo, de forma especial. Abençoe a todos que se reconhecem a ti e que estão determinados para a glorificação do teu nome estarem aí. Esteja agora conosco, que a unção do Espírito Santo possa descansar sobre toda a congregação. Senhor, como está escrito no livro de Zacarias, ordenas tu mesmo a Satanás que ele se aparte como acusador dos irmãos, que ele abandone cada coração humano e este salão. Consagra-nos a ti, Senhor, para que nós, em atmosfera santa, possamos estar reunidos diante da Tua face. Nós cremos que Tu és o vencedor do Gólgota e que Satanás perdeu o seu direito, que ele foi vencido e que podemos sair livres. Fiel Deus, deixa a alegria da salvação subir em todos nós. Gratidão pela redenção a Ti, ao Todo-Poderoso Deus. Nós colocamos esta reunião, abençoa pela graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu desejo, como primeira coisa, ler a palavra do profeta Isaías, no capítulo 51. E lá é o versículo 4. Isaías 51, versículo 4. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá ensinamento, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Primeiro esse versículo. Nós não chegamos aqui para ouvir uma pessoa, nós chegamos aqui para ouvir de Deus, para que a palavra infalsificada de Deus, a pura palavra de Deus, seja ouvida e a palavra, então, deixar falar conosco. Mas temos que estar prontos para ouvir. Atendei-me, ouvi-me, povo meu, inclinai os ouvidos para mim, ó congregação, porque de mim sairá ensinamento e o meu juízo estabelecerei como luz dos povos. Não o teu direito, não meu juízo, o teu juízo, o juízo de Deus. Se algum lugar é falado o juízo, então todos os partidos querem ter razão. Aqui, Deus deve falar o juízo. Deus deve ter a última palavra. Ele já falou. Nós só precisamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. E esse direito divino, assim está escrito aqui, deve servir para iluminação, para a luz dos povos. Nós falaremos ainda de luz e iluminação, especialmente no profeta Isaías, se trata da história da salvação, que ele tão assim, completamente ele anunciou através do Espírito, mas nós ainda chegaremos no decorrer desses dias a falar. Nós iremos agora a uma palavra em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. A partir do versículo 33. Lucas, capítulo 11, versículo 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, os teus olhos sãos, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, então, atentai, que a luz que em ti há não sejam trevas, ou não se torne em trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, será todo luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Uma palavra maravilhosa. E em si, talvez uma palavra estranha até, mas necessária para todos nós. E nós faremos a comparação do corpo que naturalmente temos e vemos para o corpo do Senhor. Passaremos a esse que todos os membros do corpo de Jesus Cristo têm que ser atingidos pela luz de Deus, para que em todos a mesma vida divina tem que haver, para que nós possamos ter o mesmo passo no Espírito para podermos caminhar adiante, para frente. Uma luz não é acendida para escurecer de novo o quarto ou para ser colocada debaixo da mesa, mas no velador. Isso é natural. Quando uma luz é acendida, quando está escuro, porque então é necessária. E o profeta diz no Antigo Testamento: será luz ao anoitecer. O outro profeta disse que estavam sentados em trevas, viram uma clara luz. João testificou que ele veio para dar testemunho da luz. Se trata de luz, de iluminação, para nós, para as nações, para todos, que estão determinados para verem a glória de Deus. Aqui, até uma exortação séria, nesse texto, nós temos que tomar cuidado que a luz que nós já recebemos não se escureça. É possível que pessoas, através de revelação do Espírito, possam ver claramente as coisas que Deus mostrou, e de repente vem alguém que então ele tira, coloca nebulosidade na coisa, a clareza acaba, o brilho não está mais aí, a luz não está mais brilhando assim como uma vez estava brilhando. Isso não deve ser. A luz deve se tornar cada vez mais clara para estar de acordo com Provérbios capítulo 4, até que o claro dia venha. O mesmo Pedro também escreveu. Mas se trata especialmente aqui do versículo 36. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso ou foi trazido à luz, não tendo parte alguma em trevas, então será todo luminoso, como quando a candeia te alumia com seu claro resplendor. Cada parte do corpo, o corpo inteiro, deve ser atingido, atravessado pela luz divina, e tal forma como se um refletor tivesse brilhando sobre nós, e de repente nós estivéssemos lá na rampa e fôssemos vistos e observados, e poderíamos então constatar que também nessa luz divina, que podemos ser aprovados lá, e qual seja assim, como somos. E para isso, Deus possa conceder a mim e a todos nós graça, para que, em função de espírito, alma e corpo, possamos ser aprovados por Deus na sua luz, para que Ele possa caminhar adiante conosco. Assim como terrenamente, o corpo está na luz quando o olho está funcionando, a mão vê onde está pegando, o pé onde está andando, tudo funciona. Está em ordem. Assim também é passando isso com o corpo do Senhor. E o olho no corpo do Senhor, de acordo com o profeta Isaías, é o vidente, o profeta, aquele ao qual Deus determinou, através de revelação divina, para ver o que nenhum escriba jamais poderia ver. Os profetas foram chamados videntes, ou aqueles que veem, porque Deus lhes podia mostrar algo. E esses profetas são videntes, eles veem. Se o irmão Branham só fosse um profeta de forma humana, então ele teria visto o que todas as pessoas viram, e nada mais do que isso. Mas ele era um profeta com modelo bíblico, um profeta que tinha, em relação todos os direitos e obrigações que a Bíblia coloca a um verdadeiro profeta, ele, valiam para ele. Se isso está certo, então digam amém uma vez. Isso é importante. E se dar de profeta, cada um pode fazer isso. E dar um título de profeta também, mas com isso, ninguém ainda foi legitimado por Deus. Nós falamos nesse lugar muito claramente e muito claramente que o corpo do Senhor, a congregação do Deus, é a congregação do Deus vivo. E nessa congregação, Deus colocou os diversos ministérios, e aos diversos ministérios também faz parte o ministério profético. Nós somos gratos a Deus que Ele, no fim do tempo, porque se trata de uma era profética, justamente o ministério profético, Ele trouxe assim à frente. Se olharmos dentro das denominações, então o ministério evangelístico é a coisa principal. O número um, o evangelista vem com muitos ao seu redor. E alguém me disse há muito pouco, irmão Frank, você deveria estar lá. Então, um coral de 1000 vozes cantou quando o evangelista tal e tal pregou. Muito bem. 1000 vozes, coral de 1000 vozes não é ruim. Mas, então, o coral celestial que estava lá à frente de Belém me agrada melhor, mais. Porque está escrito, quando então estava nos anjos, a multidão dos exércitos celestiais que estavam louvando e glorificando a Deus. E quando aconteceu isso? Quando alguém fez alguma coisa em algum lugar? Não. Quando Deus estava fazendo história de salvação, quando a Santa Escritura se cumpriu e profecia bíblica se tornou realidade, nós somos gratos a Deus que, por Ele ter nos aberto os olhos para que possamos ver e mesmo assim permanecer em equilíbrio, sem desviar para a direita ou para a esquerda, e através de próprias interpretações, abandonar a revelação original divina que nos foi colocada como luz, e para, ou escurecê-la. há suficientes em todos os países destes que, com aquilo que Deus falou, não estão satisfeitos. Eles têm que interpretar e não percebem que a luz original que Deus, através da revelação da sua palavra, havia concedido, então é escurecida novamente, e em breve as pessoas não veem mais onde estão andando. Falam ainda da luz, mas a luz não está mais aí. Vamos atentar sobre isso e pedir graça a Deus para que a luz que nos foi participada não seja escurecida, mas se torne cada vez mais clara e brilhe mais claramente. O que é a luz? A palavra original profética que num lugar escuro brilha como uma luz que alumia num lugar escuro. Não a interpretação, a revelação da palavra profética é a luz. Quantas vezes dissemos aqui, e talvez em outros lugares também, revelação não pode ser ensinada. Uma pessoa não pode dar a outra. Isto tem que ser dado por Deus a nós. Mas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e não um terá que ensinar ao outro. Eu desejaria que também essa expressão nesses dias se tornasse realidade no nosso meio nesses dias. Que não um irmão tem que pegar o outro, então começa a falar nele e para lhe dar clareza, mas cada um deixe cada um caminhar com Deus e tenha confiança que nós todos seremos ensinados por Deus através da mesma palavra e o mesmo Espírito. Isso há de fato, que há pedagogos no reino de Deus, eles querem dar aula de apoio sobre a palavra. Não é necessário. Deus nos concede clareza debaixo da proclamação da sua palavra. E quem recebeu essa clareza se tornou tão preciosa, tão valorosa, ele tem dificuldade de falar sobre isso. Uma vivência preciosa com o nosso Deus. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Uma palavra muito conhecida por todos nós. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Nós percebemos que aqui dois acontecimentos determinados estão num contexto. Os primeiros dois versículos se referem à primeira vinda de Cristo, versículo 3, à segunda. Mas nós ainda chegaremos a falar nisso individualmente. Nós queremos, nesses dias, falar sobre as diferentes vindas do Senhor e, com a ajuda de Deus, ordenar as coisas e orar sobre isso e contemplar até que todos nós, mesmos por Deus, tenhamos sido ordenados corretamente e, então, possamos ordenar tudo corretamente e vejamos na luz como foi pensado por Deus a nós. João 3, versículo 21. João 3, versículo 21. Aqui está o seguinte escrito: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não quem ouve a verdade, mas quem pratica a verdade. Tiago escreve: não sejais somente ouvintes, mas atores da palavra, para que praticantes da palavra, que pertençamos àqueles que interiormente estão prontos para fazer a palavra verdade, para vivê-la, através da prática, provar que não somente somos ouvintes esquecidos e olhamos num culto, olhamos para o espelho da palavra, mas então quando saímos e em seguida esquecemos como nós parecíamos. Mas pessoas, sejamos pessoas que na presença de Deus olhem no espelho da palavra e então entrem no banho da água da palavra para serem purificadas, santificados, e debaixo do eco da palavra de Deus, para que a verdade não somente esteja escrita no livro, aqui na Bíblia, mas que também todos nós nos sejamos cartas que o Espírito de Deus escreveria, pessoas nos quais a Bíblia pode ser lida. Vocês sabem, no nosso Senhor, todas as passagens bíblicas podiam ser lidas nele, do seu nascimento até a sua ascensão, porque tudo estava escrito e ainda está escrito até hoje. Nós lemos do que ele nasceu em Belém, como o profeta Miqueias disse no capítulo 5. Podia-se ver como ele subiu ao céu, como Davi expressou no Salmo. Deus subiu com júbilo. E Paulo, que expressa na sua carta a Timóteo, que Deus foi revelado em carne, justificado no Espírito, pregado ao mundo, aceito na glória. Cada palavra que se referia ao nosso Senhor podia ser lida dele. Todo o seu ministério, o seu sofrimento, sua morte, tudo foi cumprimento da Escritura. Não podia somente no profeta Isaías ou no Salmo 22 ou outros lugares ler. Quem o seguiu de reunião em reunião e caminhou o seu caminho com ele até a cruz, ele pôde constatar que ele era uma carta aberta. Tudo o que estava escrito estava literalmente nele de novo. Até mesmo minhas mãos e os meus pés, eles perfuraram. Meu Deus, por que me abandonaste? Tudo estava escrito anteriormente, mas agora aquele no qual o que estava escrito na realidade estava lá, e a mesma palavra que se referia a ele se cumpriu nele e através dele. Nós, como pessoas privilegiadas, nesses últimos dias, temos que ter diante dos olhos que Deus colocou um alto alvo com a congregação, e esse alto alvo consiste que, bem no fim, as promessas que foram dados para nós, ou foram pensados para nós, que em nós individualmente, nós como congregação, como, temos que ver como realizados, como cumprida, como realidade divina, que possa ser lido, visto dessa forma. E se nós cremos nisso de coração, então acontecerá. Quem espera por isso, quem conta com isso, eu não posso de outra forma a não ser tomar a Deus na sua palavra e confiar nele que ele que começou a obra, ele também a finalizará. Nós poderemos novamente olhar para nós mesmos, a nossos fracassos, a tudo possível, e então começar a grande lamentação. E Deus, o Senhor, olha então a partir do céu e diz para nós: meu povo não compreendeu. Nós temos que compreender que em Cristo Deus criou um novo ser humano. Você conhece a palavra de Efésios, de Colossenses, de Filipenses? As três cartas tratam claramente, nós chegaremos no decorrer dos dias a isso. Deus, ele retirou a parede de separação, a cédula de culpa ele rasgou para nós, em Cristo, no seu corpo carnal, consigo mesmo, nos unir e fazer um novo, novo ser humano, um pacificador de nós. E se Golgotha é verdadeiro, então isso tem que ter sonado verdadeiro o que estava dependendo disso. Ou seja, que aquilo, o que estávamos esperando, de fato aconteceu. Que se tornou realidade divina. Se ainda não é assim, quantos creem que é o alvo de Deus, que se tornará assim, tem que se tornar assim. Não seria nem digno de Deus se não acontecesse que nós, bem no fim, como plenos filhos e filhas de Deus, sejamos revelados. Sim, toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. E tão certo quanto o Senhor planejou isso, tão certamente ele cumpre. João capítulo 18, uma palavra muito conhecida por todos nós. Aqui está nosso Senhor escrito. João capítulo 18, versículo 27. João 18, perdão, 37, às vezes o óculos não ajuda sempre. Aqui está escrito: disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu: sim, tu dizes que sou rei. Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pedro disse naquela época: Senhor, onde devemos ir? Somente tu tens palavras da vida eterna. Jesus disse: eu fui nascido para vir ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo em tudo. E o que ele mesmo é, disso ele deu testemunho. Nós podemos também aprofundar mais um pouco isso. Ele foi Deus e deu testemunho de Deus. Ele foi a vida e deu testemunho da vida, porque nele estava a vida. E a vida era a luz da humanidade. Ele é a verdade e deu testemunho da verdade. Tudo o que ele mesmo foi, isso ele pôde testificar. Tudo o que nós nos tornamos, pela graça nos tornamos, nós podemos com fé testificar. O que ainda não pela graça nos tornamos, nós podemos testificar com palavras, sem que Deus, com a ação, tivesse atrás disso. Aqui com Jesus, tudo estava dado. Ele falou do Pai e disse, então, aquele que me enviou está comigo, porque todo tempo faço o que lhe agrada. Quando a coisa chegou mais próxima, então ele disse, não eu faço essas obras, mas o Pai que mora em mim, ele faz essas obras. O que foi? Foi Deus em Cristo, o Pai revelado no Filho, que pôde dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem se lembra na poderosa pregação do irmão Branham, quando ele disse, tudo que esteve em Deus se derramou em Cristo, dentro de Cristo. E tudo que estava em Cristo se derramou na congregação. Que toda a plenitude da divindade corporalmente esteve em Cristo, podemos ler em Colossenses, porque lá está escrito, e toda a plenitude da divindade morou nele corporalmente. Porque não lemos o próximo versículo. Para nós, de grande significado, se nós, nesses dias, contamos que Deus confirmar a sua palavra e nos quer utilizar, então, nós temos que saber o que Deus prometeu na sua palavra para sabermos com o que temos que contar, com o que podemos contar, para que a nossa fé esteja ancorada na sua palavra. Primeiro, temos que saber o que foi prometido, o que está escrito. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, e então versículo 10. Porque nele mora toda a plenitude da divindade corporalmente. Isso nós sabemos e cremos. Podemos crer adiante que o que a Escritura diz no versículo 10. E possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Também essa expressão, irmão Branham usou, é o título de uma pregação, ou somente uma frase dentro de uma pregação. Você estáis na possessão de todas as coisas, e aquilo o que nos cabe a nós por direito, podemos exigir, porque é para nós. A partir de Deus foi concedido. Nós podemos, exigências justas podemos fazer, aqui nos é dito. E possuís toda a plenitude nele. Qual plenitude? A mesma plenitude. A plenitude da divindade. Talvez, eu estou citando o irmão Branham muito frequentemente hoje, mas o irmão Branham disse, o crente, ele tem qualidades de criação, ele foi revestido disso, ele tem o direito, no nome do Senhor, de expressar certas coisas, e acontecem. Nós somos muito assim, com o pé atrás, eu me pergunto somente por quê? E quanto tempo ainda? Quanto tempo nós queremos ainda, através da incredulidade, causar desonra para Ele? Vamos, na fé e na confiança, tomar a Deus na Sua palavra? E falar sim para aquilo que Ele disse em Sua palavra? Se um versículo está que em Cristo toda a plenitude da divindade mora corporalmente, nós vemos que nele se tornou revelada. E no segundo versículo está escrito, e vós possuís, não e orem agora para que vocês recebam, e jejuem e privai-vos de coisa ou qualquer coisa. Não, possuís toda a plenitude nele. Já João Batista não disse, da sua plenitude nós tomamos graça e graça do nosso Senhor está. Ele expressou, eu vim para que vivais e tenham plenitude. Plenitude significa mais do que necessitamos para passar adiante. Isto deve ser concedido à congregação, foi concedido. Mas não estamos cientes disso. Amados, se quando, às vezes, aqui e lá, eu recebo algo para ouvir, e uma vez foi uma fita cassete, e alguém em algum lugar disse, passou ao largo do alvo, à direita e à esquerda, mas a empolgação dos ouvintes era tão enorme e glorificar a Deus por coisinhas mínimas, por aquilo que sequer ela alimenta ou bebida. Então eu me pergunto às vezes o que tem que acontecer conosco antes de que se abra uma fonte dentro de nós que jorra para a vida eterna. Para que gratidão suba ao trono de Deus pelo privilégio que nesse tempo pela graça nos foi concedido. Vamos falar sim para a palavra de Deus com todo o coração. Possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Vamos ler a palavra potestade, então leio em Filipenses, em Colossenses. Ele tirou, expôs todas as potestades, colocou, expôs e triunfou sobre elas. O Senhor é a cabeça da congregação. Nós não estamos dependendo de nós mesmos, vocês não de mim, e eu também não de vocês. Nós todos dependemos do Senhor, que é a cabeça, do qual vem o poder, o planejamento, tudo vem dele. E ele deseja atravessar todo o corpo. Ele deseja nos atravessar com a sua vida, com o seu poder, nos preencher. Se nós, nesses dias, abrirmos com fé e não pedirmos, implorarmos, mendigarmos como se o Gólgota ainda estivesse, ainda diante de nós, mas agradecer de acordo com a palavra da Escritura, como Deus com Ele não também nos daria tudo? Ele, que nós que éramos pobres, através da sua pobreza nos tornamos ricos, nos tornou ricos? Nós não pertencemos àqueles que dizem, nós somos ricos e não necessitamos nada. Nós pertencemos àqueles que dizem, Senhor, nada eu tenho a trazer. Tudo, Senhor, és Tu. Tu tens a plenitude e dessa plenitude nós hoje queremos receber graça por graça. Jesus, nosso Senhor, Ele foi nascido nesse mundo para dar testemunho da verdade. E Ele diz aqui, cada um que é da verdade, ouve a minha voz. Não precisamos necessariamente ir a João capítulo 10, onde o Senhor diz, minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas de fato é interessante de vivenciar isso na prática. Eu penso, eu percebo isso aqui comigo. As ovelhas, quando fica escuro, pode ser barulho, pode ser o quê? Eles não falam nada. Quem passa ao largo ou não passa, isso não importa. Mas no momento, quando ouvem a minha voz, então estão aí. Então eu os ouço também. Então os ouço diretamente. Eu posso passar ao largo 10 vezes, passar ao largo. Eu não ouço nada. Ninguém fala nada. Nenhum deles fala. Mas no momento, quando a minha voz ecoa, então elas vêm. Então elas respondem. Se nós fomos nascidos de Deus, reconhecemos que o Cordeiro de Deus derramou o santo sangue para nos tornar ovelhas do seu pasto, então ouviremos a sua voz. Então responderemos. Então, sequer podemos ficar calados, o que acontecerá nesses dias? O Senhor falará conosco. Para o meu entendimento, teremos dias que não tivemos ainda. E que com isto esteja ligado que Deus possa abrir o céu. Sim, está aberto. De fato, há muitos que oram, ó Senhor, abra o céu. Jesus disse no Evangelho de João, no primeiro capítulo, na história de Natanael, a partir de agora, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer. O que foi? O céu não é mais de ferro, não está fechado. O céu está aberto. O trono de Deus é alcançável. Nós podemos entrar no santuário para adorar a Deus debaixo do sangue derramado do Cordeiro. Eu penso, isso nós fazemos nesses dias. Nós estamos cientes que não aquilo nos tornamos algo com que nós trazemos diante de Deus, mas sim pela graça fomos salvos. E um ser humano aos quais se abriram as portas da prisão, ele estará alegre e será grato. Isto nós queremos nesses dias agradecer a Deus, ao Senhor, por aquilo que Ele fez. Ele trouxe, concedeu luz e clareza, iluminação pela graça Ele deu. Digam-me, o que o Senhor ainda deve fazer? O que Ele deve fazer ainda? Antes de sairmos de nós mesmos, antes de jorrar a partir de nós a fonte, e então, para que possamos agradecer, eu aqui, em uma das noites, disse, ou 2 dias atrás, talvez à tarde foi, quando estava sentado no escritório e lendo a Santa Escritura, cheguei àquilo que o Espírito, eu não conseguia nem seguir mais o que o Espírito estava me mostrando. Foi uma tanta abundância, eu fui dominado de tal forma, eu não conseguia mais abrir as passagens bíblicas, porque tantas coisas se tornaram grandes para mim. Desculpem, mas tal alegria veio sobre mim. Eu, como alemão do norte, como natureza, até em cima tudo fechado, eu comecei a bater palmas e eu não podia nem mais parar. Simplesmente segui adiante, eu não podia mais parar. De tal forma, isso me tomou interiormente. E eu pulei e levantei minhas mãos e caminhei para lá e para cá no escritório agradecendo a Deus. Eu somente pensei, Senhor, se eu puder passar adiante assim, tão fresco, tão vivo, se eu pudesse passar isso assim, o que então estaria entre todos os ouvintes, o que aconteceria? Nós, nesses dias, queremos ser abertos, colocar tudo em ordem, mas gratidão deve preencher os nossos corações. Louvor vir sobre os nossos lábios. E está escrito, aquilo que o coração está cheio, então isso transbordará pela boca. Se nós, daquilo que Deus concedeu, seja sua graça, iluminação, o que quer que seja, se formos preenchidos por isso, se isso se tornou precioso para nós, não deveria então vir o louvor em nossos corações? De fato, a adoração verdadeira que vai até o trono de Deus? Vamos resumir. Todo corpo deve ser luz. E a luz que foi concedida não deve ser escurecida. Pelo contrário, deve ser mantida, deve se tornar mais claro ainda, até que o pleno dia tenha entrado. Nós estamos aí para ouvir a verdade, por isso fomos nascidos de novo, como o Senhor nasceu aqui nesse mundo para dar testemunho da verdade. Ele fez, nós aceitamos sua palavra e agradecemos a Ele por isso. Pilatos, naquela época, ele exclamou, o que é verdade? E a resposta foi muito simples. A palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Se eu crie, de fato, que nós vivenciaremos uma santificação bíblica, então é agora. Não da tua forma, não da minha forma, mas da forma de Deus. Nós voltaremos a falar disso ainda, porque também crentes são afligidos pelo inimigo, eles se esforçam e têm uma cara comprida também, e pensam com isso alcançar a santificação. Na palavra, também esse ponto foi mostrado muito claramente. Deus nos preparou tudo. Nós somente temos que identificar com a sua palavra. Temos que falar sim interiormente para aquilo que Ele disse. E eu estou convicto que Ele nos ajudará para que aquilo que nós recebemos dEle possamos vivenciar, passar adiante, que não sejam palavras vazias, mas, de fato, o poder de Deus, que pode se revelar de acordo com a palavra da Escritura. O reino de Deus não se trata de palavras somente, não é formado de palavras somente, mas no poder, na prova do Espírito e do poder. Quantos desejam que Deus se reconheça a sua palavra, que Ele, com o seu Espírito, venha sobre a congregação, e o seu Espírito é o poder de Deus, porque o Senhor disse, permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder das alturas. E o Espírito foi o poder das alturas. O Espírito de Deus foi o poder de Deus. Isso nós esperamos. nesses dias. Eu espero que o Espírito de Deus venha sobre todos nós de tal forma poderosa como jamais antes. Mesmo se algumas contemplações da Bíblia, falando terrenamente, sejam um pouco secas até, mas uma coisa eu vos garanto, se nós ouvimos e cremos na palavra de Deus de todo o coração, então, após a contemplação, o Espírito virá sobre a palavra e a vivificará. E nós todos seremos refrescados na presença de Deus. Tais reuniões devem ser tempo do refrigério diante da face de Deus. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém.